Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Muito boa noite para você ligado na Gaúcha. É o Show dos Esportes começando nesta terça-feira que antecede a largada do Campeonato Gaúcho. Estamos aqui no Gaúcha Esportes Bar. Eu estou aqui no Gaúcha Esportes Bar com o Rodrigo Zaro, com o nosso Caju Flores e a galera que está por aqui nesta noite quente de terça-feira. E claro, Diori Vasconcelos com os nossos parceiros aqui do Gaúcha Esportes Bar, a turma do Brechó do Futebol que comanda a casa com este cardápio maravilhoso, com chopes gelados e cremosos para atenuar este calorão. E claro, a Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro a casa brilha, KTO.com, gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada, quer saber mais? Acessa lá KTO.com, porque todos os campeonatos e os grandes campeonatos estão na KTO, assim como aqui no Gaúcha Esportes Bar, com este mega telão que está aqui atrás de mim, esse outro telão que está na minha frente, essas inúmeras TVs, monitores aqui espalhados pelo Gaúcha Esportes Bar, com a sua decoração belíssima, com a temática do futebol. Senhor Diori, boa noite!
Boa noite Luciano Périco, boa noite a todos, e fica também o convite, né, Lucianinho, para quem acompanha lá a KTO no site, se registre, dá uma brincada, para quem segue a KTO lá no Instagram. A galera da nossa audiência já está acostumada também a conferir o site da Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, no unidosnet.com.br. E no Gaúcho Esportes Bar você falava, Lucianinho, do Brechó do Futebol. O pessoal pode acompanhar também o Instagram do Brechó do Futebol, que é o @brechodofutebol, e ficar por dentro também do Instagram do Gaúcha Esportes Bar, que é o @gauchaesportsbar. Esportes é com S, né? É em inglês, né? Então é com S mudo ali, né? Fica mais fácil o pessoal acessar. Gaúcha Esportes Bar é o Instagram para o pessoal acompanhar as ofertas, as possibilidades, o cardápio.
O cardápio, Diori, o cardápio diário.
As delícias tá do Gaúcha Esportes Bar, né, Lucianinho?
É. De segunda a sexta tem o buffet no almoço, né, de extrema qualidade, capricho da turma aqui do Brechó do Futebol. Aos sábados tem feijoada e domingo ainda um rodízio aí de carnes, né, que tem de especialidades aí no buffet. Então esse é o cardápio do Gaúcha Esportes Bar, que está sempre lá no Instagram, @gauchaesportsbar, com um E mudo ali, né, sem o E na frente do S, para a galera poder acompanhar. Então é isso.
Se fosse em português, Lucerinho, seria Gaúcha Esportes Bar, tá? Mas como é inglês, é Gaúcha Esportes.
Então é isso. Aqui na Nilo Peçanha, no Vivo Open Mall, tem lugar para estacionar, é fácil de estacionar. Outra coisa, o estacionamento é barato, porque o cara vai no shopping, às vezes o estacionamento é caro, aqui é metade do preço o estacionamento no Vivo Open Mall. E a Barbada estaciona, hoje é um dia que está quase todo mundo sentado do lado de fora aqui, Diori, porque tem aquele arzinho batendo depois de um dia de calor extremo aqui em Porto Alegre, mas agora deu uma aliviada nesse calor aqui. Pessoal tomando aquele chopinho gelado e com esse ventinho na rua, não tem coisa melhor. Claro que tem gente que está aqui dentro do bar, aqui, os que são parceiros e ficam aqui dentro do bar, as gurias lá no canto. Beijo para vocês aí que estão acompanhando.
Inveja de ti, Lucianinho, tomando um chopp cremoso aí durante o debate.
É. Não, mas eu tô tomando aqui uma, aqui ó. Isso aqui é uma garrafinha de Coca-Cola Zero ainda. Eu tô na Coca Zero, é.
É garrafinha de vidro aquelas?
Ó. De vidro, aqui é a garrafinha de vidro.
É, raiz, né,
e o chopp,
né, Gaúcho,
sai
raiz
ali, ó, Diori, eu tô vendo, ó, aquele copo mais comprido, e tem o copinho menor, aquele mais baixinho. Mas o pessoal tá aproveitando, né, pra tomar aquela geladinha, aquele chopp geladinho. Não vou dizer que eu tô com inveja, né, Diori, porque até podia tomar um choppinho aqui, mas
claro,
vamos lá
que
hoje
pode, né?
No refrizinho aqui.
Ah, eu se fosse
tá
eu tomava um choppinho.
Tá passando na minha frente hambúrguer com batata frita, e a gente vai indo, né, Diori, essa vida.
Tu já foi pra Alemanha, então não é novidade que eu vou te dizer, tá? Mas lá na Alemanha é muito comum nas empresas que se tenha torneiras de chopp nos refeitórios das empresas, porque na Alemanha tradição que é a cerveja, tradição que é o chopp, e existe também a lei da pureza da cerveja alemã, né, que é muito falada nos últimos tempos, até por uma questão de ingredientes que são colocados na produção da cerveja. É muito comum que as empresas coloquem torneiras de chopp. A gente vê aqui no Brasil comumente aquelas máquinas de refrigerante nos refeitórios de empresas, máquina de suco, máquina de água, e lá na Alemanha tem a torneira de chopp. E, obviamente, o pessoal chega para almoçar, serve o prato ali, tudo mais, o que vai comer, serve um copo de chopp, toma o chopp, almoça e depois volta pro serviço. Não tem nada demais, não tem nada de anormal nisso. Um chopp ali não prejudica em nada o rendimento dos profissionais que tem esse serviço à disposição lá na Alemanha. Então, por isso, eu te digo que não tem nenhum problema, Lucianinho, tomar esse chopp aí enquanto faz o debate do Show dos Esportes, embora nós não estejamos na Alemanha.
Não, estamos no Brasil, mas tem aquela música que é do Chico Sainz, que ele diz o seguinte, ó: uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Então, acho que o cara tomando uma cervejinha, um chopinho, trabalha melhor, até melhor, aqui no Gaúcho Sports Bar. Mas é isso, estamos aqui hoje, voltando, retornando, né, de hora em 2022, e claro, agora com os jogos todos também sendo transmitidos aqui, a galera que quer acompanhar. Jogo do Inter amanhã, jogo do Grêmio, os demais jogos do Campeonato Gaúcho, enfim, tudo vai passar aqui nas telas, nos telões do Gaúcho Esportes Bar, com boa comida, com bebida gelada e a parceria, onde os amigos se reencontram aqui, e o Gaúcho Esportes Bar está de portas abertas para receber todo mundo, meu amigo Jory.
E a parceria do Gaúcho Esportes Bar dentro do Show dos Esportes, a gente tem a Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro a casa brilha, e KTO.com, gosta de emoção, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. Vamos nessa então, Lucianinho, girar os primeiros destaques do show.
Vamos nessa, girando os primeiros destaques do Show dos Esportes, e lembrando também a turma da Tornac. Um abraço para o Fernando Tornaim, todo o time da Tornac, que também é nosso parceiro aqui no Gaúcho Esportes Bar, junto com a Claro e com a KTO, junto com a turma do Brechó do Futebol, que é uma grife já. Brechó do Futebol é uma grife no bem servir, na comida legal, na comida de qualidade, enfim. E ligado no esporte, é claro, também, né? Brechó do Futebol no seu site lá de Ori, com muitas coisas legais para o pessoal adquirir, históricos, produtos de futebol lá no Brechó do Futebol. Então vamos trabalhar, primeiros destaques chegando com Dali Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Vodka Valesa, casa bem com você, e não esqueça, beba com moderação, e se dirigir, não beba.
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. Vamos na ordem cronológica. Amanhã, 16h, tem Juventude Inter, com transmissão da RBS TV, com transmissão da Rádio Gaúcha. Amanhã de tarde, hein? 16h. Lá no Alfredo Jaconi. E em Caxias do Sul está Simon Bianchini. E os primeiros destaques do Inter aqui no show, Simon.
O Inter estreia amanhã às 16h aqui em Caxias do Sul, no Campeonato Gaúcho, e também a sua nova comissão técnica para essa temporada de 2022. Alexander Medina não conta com 6 jogadores. Lindoso, Mercado, Wesley Moraes e David ficaram em Porto Alegre fazendo equiparação física para ficar na mesma condição que os jogadores aqui na Serra Gaúcha. D'Alessandro está suspenso por conta de uma punição remanescente de 2020. Palácios está gripado, por isso não estão aqui em Caxias do Sul. Corado deve ter amanhã a seguinte equipe contra o Juventude: Daniel no gol, Heitor na lateral direita, a zaga com Bruno Mendes, tendo Cuesta e Moisés. Meio campo com Dourado ao lado de Edenilson, uma dúvida entre Maurício ou Gustavo Maia, Tyson e Bosquilha, na frente Yuri Alberto, que é um dos personagens deste enfrentamento, já que está muito próximo de ser negociado com o Zenit da Rússia. Colorado garante, segundo Paulo Brax, em entrevista mais cedo ao Hoje nos Esportes, que não será o último jogo deste atleta pelo Colorado. O executivo ainda frisou o interesse que o Inter tem em Bustos, não fala abertamente num pré-contrato, mas o Inter já tem um acordo com este jogador, e também elogiou bastante Gabriel, volante de 29 anos, que está no Corinthians e que também interessa ao Colorado. Com os destaques do Inter para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Valeu, Simon Bianchini. Agora vamos conferir, Lucianinho, os destaques do Juventude, os destaques da dupla Caju, para depois a gente pular para o Grêmio. Primeiro, Eduardo Costa traz os destaques do Juventude e do Caxias. O Juventude vai enfrentar o Internacional.
Juventude e Caxias realizaram hoje o último treinamento antes de enfrentar a dupla Grenal na rodada de estreia do Campeonato Gaúcho. O Juventude, do técnico Jair Ventura, fez a última atividade hoje. Ele tem alguns desfalques para enfrentar o Inter amanhã às 4 da tarde no estádio Alfredo Jaconi. Não pode contar com César, goleiro, com lateral direito Paulo Henrique e com o meia Bruninho. Os três estão entregues ao departamento médico. Em compensação, tem duas boas notícias. O zagueiro Paulo Miranda e o atacante Guilherme Parede tiveram seus nomes publicados no BID hoje à tarde, estão regularizados e à disposição para o jogo de amanhã. Um provável Juventude: William, Rodrigo Soares, Danilo Bosa, Rafael Foster e William Matheus, Ricardinho, Jadson, Darley Chico, Capixaba e Ricardo Bueno. Já o Caxias tem algumas dúvidas. No meio-campo, o volante Davi Lopes e na lateral esquerda, Jonathan. Ambos com desconforto, sentiram no jogo contra a equipe do Ipiranga, estão sendo observados pela comissão técnica. Eles viajaram para Porto Alegre, estão concentrados, mas são dúvidas. Um provável time do Caxias com Marcelo Pitol, Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Salles e Jonathan ou Renan Siqueira, Amaral, Davi Lopes ou Vidalete, Gustavinho, Renan Oliveira, França e Giovani Gomes. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes, Eduardo Costa.
Valeu, Eduardo Costa. 8h24, Show dos Esportes, Gaúcha Esportes Bar na parada. Não sabe onde vai acompanhar os jogos na volta do futebol? Então, ó, a dica de hoje é para ti. Além das transmissões que todo mundo já conhece, agora o Gaúcha Esportes Bar está com ambiente renovado e cardápio exclusivo do Bar Brechó do Futebol. É no Vivo Open Mall, das 5 da tarde às 11 da noite. Então não perde tempo, hein? E já garante o teu lugar na escalação de hoje. Gaúcha Esportes Bar, onde amigos, os esportes e a gaúcha se reencontram. Vale lembrar, né? KTO.com e, claro, o empreendimento da Rádio Gaúcha e da Tornac. Vamos girando agora os destaques do Grêmio, que joga com o Caxias amanhã às 7 da noite. Galera aqui, ó, que não vai na arena, vem pra cá, no Vivo Open Mall, no Gaúcha Esportes Bar, pra acompanhar a estreia do tricolor no Gaúchão. E as informações são com Rodrigo Oliveira.
O Grêmio definiu hoje a lista de relacionados para a estreia no Campeonato Gaúcho amanhã contra o Caxias, às 19 horas na arena. No time de garotos da transição, que representará o tricolor no início do estadual, destaque para dois atletas que buscam conquistar uma vaga definitiva no grupo de Wagner Mancini: o lateral direito Felipe Albuquerque, o mais experiente da transição e que disputou mais de 60 jogos pela Série B por Brasil de Pelotas e Ponte Preta, e também o garoto Elias Manuel, que vai ser centroavante titular. Felipe Albuquerque tenta se consolidar como reserva imediato de Orejuela. Já Elias Manuel tenta ser uma opção para Diego Souza, para Ferreira e também, possivelmente, um substituto de Douglas Costa na ponta direita. O provável time do Grêmio para a estreia no Campeonato Gaúcho tem Felipe Scheibig, Felipe, Erickson, Heitor e Guilherme Guedes, Jonathan Varela, Bitello, Pedro Lucas e Rildo, Vini Paulista e Elias Manuel. Na segunda rodada do Gauchão, no sábado, contra o Brasil de Pelotas, mais uma vez o Grêmio será representado pela transição, desta vez com uma novidade: o goleiro Gabriel Grando. O detalhe é que o técnico Wagner Mancini decidiu fazer um rodízio no gol do Grêmio no início do Gauchão. Dois jogos para Gabriel Grando, dois jogos para Breno e assim por diante, até o treinador formar uma convicção sobre o goleiro titular. A estreia da equipe principal no Gauchão será na terceira rodada contra o São José. Então, o time de Wagner Mancini terá dois jogos contra São José e Guarani de Bagé. Na sequência contra o Aimoré, está indefinido se o Grêmio vai com a transição ou com o time reserva. Depois contra o Juventude, time titular, contra o União Frederiquense, transição, e na sequência o time titular assume em definitivo para os jogos contra São Luís, o Grenal, também o Mirassol pela Copa do Brasil, o Novo Hamburgo e o Ipiranga. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo Oliveira. A gente está atualizando os destaques de abertura do Show dos Esportes. E é claro, né, a parceria da dupla Grenal, sempre para Santa Clara. Queijo tem que ser Santa Clara, há 110 anos na mesa dos gaúchos. E ferramentas de tools na mão de quem faz, são os parceiros da dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Os destaques de abertura de Dali Alimentos, Vodka Valesa e Comfort Fronteira Hotel. Vamos seguir com o nosso giro, Lucianinho, para trazer os destaques de Copa do Mundo.
Vamos nessa, então. Quem é o Demoliner que está com a gente?
Valéria Poçamay está com a gente.
Não, a Mana está on.
A Mana está on.
A Mana tá on.
Falou comigo. Boa noite, Lucianinho. Hoje,
tivemos uma troca, uma parceria. O Demoliner ficou com a tarde, eu fico agora com o Show dos Esportes. Boa noite a todos.
Boa noite.
Bom, seguindo com o destaque aqui da Copa do Mundo, a gente falou em uma das edições aqui nos boletins sobre a venda de ingressos para o Mundial do Catar. Pois bem, a FIFA divulgou recentemente uns dados sobre as primeiras vendas, as primeiras ingressos que foram comercializados pelos torcedores e elencou os principais países que mais se interessaram na compra dos ingressos para o Mundial do Catar. O Catar, que é o país sede, ficou na primeira colocação, a Argentina está na segunda colocação e o Brasil ficou apenas na nona colocação. No primeiro dia de vendas, tivemos aí mais de 1 milhão de ingressos comercializados. Vale destacar para os torcedores e para os nossos ouvintes que pensam aí em ir até o Mundial do Catar, que ainda podem adquirir as suas entradas, vai até o dia 8 de fevereiro pelo site da FIFA. E nessa primeira onda de vendas, acontece da seguinte forma. Você vai lá, entra no site da FIFA, registra o seu interesse nos ingressos, nas partidas que você quer ir, e depois a FIFA, lá em março, no dia 8, vai dar resposta se a sua solicitação foi aprovada. E assim você pode garantir a sua presença no Catar, então, através do site oficial da FIFA. E vale destacar que a parceria dos boletins da Copa do Mundo tem Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, e também KTO.com, onde a diversão acontece.
Valeu, obrigado. Valéria Poçamay trazendo os destaques de Copa do Mundo aqui dentro do Show dos Esportes.
Informação.
Vamos
para o
intervalo, Lucianinho.
Antes, informação aqui, ó, importante.
Qual é a informação?
Cardápio da quarta-feira do Gaúcho Esportes Bar amanhã, tá? 11h30, das 11h30 até as 14h. Pra te lamber os beiços aqui, Diori, ó. Arroz branco, claro, arroz multigrãos, feijão, lentilha veg, penne ao azeite, molho campeiro, purê de mandioquinha com hortelã, mussolini de abobrinha, lasanha de espinafre com provolone, legumes tostados, bife rolê crocante, filé de sobrecoxa de frango grelhado na sálvia, filé de tilápia grelhada à portuguesa, berinjela crocante à parmegiana, batata rústica, polenta recheada com queijo e pastel de frango com alho poró. Tá bom pra ti?
Meu Deus do céu, tá espetacular.
Eu olhei no Instagram aqui, ó, tem o de quinta, depois já tem o de sexta, o de sábado, o de domingo, enfim, todo o cardápio tá sempre ali. Você que quer almoçar, quer uma opção? Então olha lá, @ Gaúcha Esportes Bar no Instagram, sempre com as novidades do bar, mas também com o cardápio sempre atualizadinho aqui para você conferir, mestre Diori.
Sabe que quando eu tive aí no bar a última vez, Lucianinho, acho que foi no final do ano passado, para apresentar o Hoje nos Esportes, eu comi, eu não sei agora, pode ser aí no tu tá com o cardápio de papel na mão aí, Lucianinho?
Não, tá com o pessoal ali, mas depois eu posso conseguir um aqui. Tá com o pessoal
ali. Mas tem um negócio ali, que eu acho que é croqueta de carne desfiada, uma coisa assim. É espetacular.
Vou pedir um cardápio aqui pro pessoal.
Dá uma olhada ali.
Nossa, o Caju Flores vai conseguir o cardápio aqui pra gente ver. Como é que é o nome
certinho? É espetacular.
Eu acho que falando grosseiramente, é um croquete.
É isso aí.
Desfiada,
mas é,
né?
Mas é uma carne desfiada, eu não me lembro exatamente qual é o ingrediente, mas eu lembro que é espetacular. Vai nesse aí que tu não erra.
Ah, tá ali na entrada, o Caju vai pegar pra mim ali. Vamos ver. O que o Caju... Vamos lá, Caju! Caju é rápido, ele vem correndo dentro do bar, quase vai ser expulso do bar, o Diário, com a bagunça que ele tá fazendo. Croqueta de costela defumada.
Lá vai Caju pela direita.
Deve ser essa, né?
Como é que é?
Croqueta de costela defumada.
Ah, é isso aí, é isso aí. Nossa senhora, é muito bom isso aí. É muito bom.
É, esse aí tem nesse esquema de croqueta esse. Bah, mas tem pizza, nossa, tem tudo aqui, ó. Burger, ah, meu Deus. Tem salada também, Diori, ó. É do jogo, ah, mini salada. Folhas nobres, cebola roxa, picles de cenoura, tomate.
Eu vou dar uma segurada na salada para não exagerar.
Eu tenho intolerância à salada, Diori.
É.
Fiz um exame agora, fiquei intolerante à salada.
Mas é bom, né? É bom ter, né?
Não, claro que é bobagem isso.
Pra amenizar a culpa.
O cara diz, eu sou intolerante à rúcula. Tem gente que é glúten, tem gente que...
É.
Eu sou intolerante à rúcula, Diori. Mas vamos lá, né?
Bora lá pro intervalo, Lucianinho, e depois na volta a gente tem debate pré-gaúchão.
Ah, o bicho vai pegar, não sai daí, a gente já volta.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e o Zafari só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafari pra aproveitar.
Vem muito devagar, Senna, vem trazendo, de ponta a ponta, vem subindo agora, aí vem ele, vem pra reta dos boxes, olha o delírio do público, olha a bandeira pintando, olha a Senna, aí o Senna vence, ele consegue realizar o seu sonho, aí o Senna é o grande vencedor até aqui da Fórmula 1 em 91.
Gaúcha, sempre ao teu lado, ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Meu nome é Holmes Welker, moro em Guaíba. Ouço a Rádio Gaúcha há mais de 40 anos. Também estou na contagem regressiva para os 95 anos da Gaúcha.
Faltam 14 dias. Parceria Gimo, qualidade comprovada.
A Ecosul Energias está cada vez mais perto de você. Atendemos na capital e interiores e, recentemente, inauguramos nossa primeira loja conceito em Caxias do Sul. Referência em energia solar, já vendemos, projetamos e instalamos centenas de obras, atendendo empresas, agronegócios e residências, fazendo a obra do início ao fim, sem terceirizar nenhuma etapa. Nos acompanhe nas redes sociais ou ligue para 0800 281 4966. Ecosul Energias. Sua energia para o futuro.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speedtest. E dá uma olhada nessa oferta. 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
De volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha, Show dos Esportes que tem a parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Então te registra lá, aproveita que está começando o gauchão, faz aquela brincadeira lá na KTO e aproveita para seguir no Instagram, @KTO_Brasil.
Unidos à Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Para você que passa ali na Unidos, dá aquela buzinadinha ao lado da PUC. E os nossos parceiros aqui do Gaúcha Esportes Bar, vem para Claro, agora mesmo, com a Claro, a casa brilha.
Arbitragem KTO, para,
né?
KTO.com
também, né?
É, e KTO.com. KTO.com, que está também no Gaúcha Esportes Bar, gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com. Já vou aproveitar aqui para carimbar, Lucianinho. Cooperativa Langiru, alimentando gerações, sempre com a arbitragem dentro do Show dos Esportes. E o CERS, que tem o programa de estágio e aprendizagem. Então conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS.
Muito bem, vamos aos nossos convidados na noite desta terça-feira, véspera de largada do Campeonato Gaúcho. Conosco, ele está no estúdio da Avenida Ipiranga, desfilando o seu estilo. Senhor Marcelo Debona, boa noite.
Como é que tu tá, Luciano?
Ah, tudo bem. Gaúcho Sports Bar, tu acha que eu não tô
tá
no
bem.
Melhor lugar possível nesse momento?
Meu abraço ao Jory e às demais autoridades já mencionadas no protocolo.
Muito obrigado.
Um abraço pra todo mundo, prazer estar aqui com vocês, prazerzaço, hein? Uma boa noite aos ouvintes do show.
Prazer é todo nosso.
Bom, vamos ao segundo convidado, ele que está voltando de férias. Deve estar com uma saudade do microfone, ele dormia com o microfone embaixo do travesseiro, mas ele voltou ontem. Vai comentar amanhã, União Frederiquense Novo Hamburgo no GE.globo, vai brilhar na internet, comentarista da Rádio Gaúcha, apresentador da madrugada, o Barão. Rafael Colin! Alô, Colin! Boa noite!
Alô, alô, Lucianinho! Alô, Diori! Alô, colegas!
Alô, Colin!
Oi, Diori, me ouve bem? Tudo certo?
100%!
Grande abraço, Diori, Lucianinho, demais...
Opa, e cortou!
Opa, opa, demais colegas cortou!
É? E agora, me ouvem bem?
Voltou, voltou.
Fala de novo, demais colegas, que eu ia gostar, mas não saiu. Vamos lá.
Demais colegas, um grande abraço. Queridos ouvintes também. E na abertura do programa, vocês estavam falando do... Pessoal, alô, pessoal do Gaúcha Sports Bar, grande abraço aí pra vocês. Especial aqui do Barãozinho da Madrugada. E, olha, tomem esse chope aí por mim, viu? Porque... Olha, quando o Lucianinho falou do chope aí do Gaúcho Sports Bar, nossa senhora, mas fica para uma outra oportunidade a minha presença aí, Lucianinho, e queridos amigos do Gaúcho Sports Bar.
Ah, nós vamos fazer daqui trazer todo mundo. Claro que aqui o pessoal tá distante, tem o distanciamento, enfim, todos aqueles cuidados que a gente tem e que o pessoal aqui do Gaúcho Sports Bar tem, né? Ainda estamos numa pandemia, mas todo mundo, claro, com distância... E o pessoal tá saindo ali, tô dando um tchau pra turma ali. Tchau, gente, boa noite, obrigado. E com máscara, né, o pessoal que circula, assim, enfim, toda a equipe que trabalha de máscara o tempo inteiro, né, os garçons todos de máscara, enfim. Esse é o ambiente por aqui. Mas vamos seguir a nossa apresentação, ele não é menos importante que Rafael Divério, que Rafael Collin e Marcelo Debona. Ele também andou de férias, andou sumido e estamos com saudade. Alô, Rafael Divério!
Tudo bem, Lucianinho, Jory, demais companheiros, Marcelo...
Fala, Divério!
Rafael, Colin, a galera das férias tá voltando, né?
É, pessoal, acabou a barbada, vamos trabalhar que o gauchão começa amanhã. Quero saber se que aquele dia que tu me mandou uma foto nas tuas férias deu tudo certo lá, ô Divério?
Ainda não, Lucianinho, mas sabe que a esperança é a única que morre.
Não, mas vamos lá, vamos lá. Tem que tentar. A tenteada é livre. Muito bem, esse
gosta,
é o trio.
A gente gosta. Ô, Lucianinho, imagina que o pessoal não tá ansioso para saber do que a gente tá falando, Lucianinho.
Ah, pode contar então, né? Tu é um cara internacional, tu é um cara que viaja o mundo, enfim. Tu estavas aonde naquele momento?
É que não precisa ser muito longe, né, Lucianinho? Isso aí tem qualquer fronteira. Claro. É só cruzar o outro lado.
É, eu tô de sacanagem contigo.
É que a gente gosta de uma roletinha, né, Lucianinho?
O Divério foi jogar uma roleta, daí pode ser em Rivera, pode ser em Posto de Los Libres.
Né? Aliás, lá na KTO.com tem a roleta ao vivo, né, Divério? Que é muito legal, né? Já foi, já deu uma brincada lá?
Sabe que eu ainda não criei esse hábito, tá? Mas eu, cada vez que os guris mandam ali no grupo do Bola nas Costas que ganharam, eu fico numa ansiedade de hora e numa saudade. Mas que o meu negócio é mais no... Eu gosto do futebol, agora tá rolando futsal também, é bom o tênis, tá rolando também.
O Potter compartilhou outro dia que teve um prêmio do Cristal ali, né? Um páreo do Cristal que tava na KTO também.
Isso, e jogou no certo, Diori. Ele acertou, o homem sabe tudo.
O homem sabe tudo. O Diver não quis dizer, mas aquela foto que ele me mandou era em Las Vegas.
Era assim. Isso, com o dólar do jeito que tá, quanto tu acha que é uma fichinha daquelas?
Não, nem quero saber, deixa assim. Vamos começar, gurizada, a projetar a rodada que começa amanhã, o campeonato. Jogou naqueles números que tu joga sempre. E tem que meter o 28 na conversa.
Vou jogar,
né?
Agora, a partir de agora, aqueles ali não vão faltar nunca.
O que chegou pra mim aqui, só pro pessoal ficar com muita inveja aqui, ó?
Linguiça rolo parrilla.
Olha só, uma linguicinha. Tipo parrigeira,
um rolinho
assim, com queijo em cima, uma cebolinha, um pãozinho, uma batata frita. Rodrigo Zaro já tirou a máscara. Como assim, Zaro? É só pra mim, não é pra vocês aqui. Nem pra ti, ô Caju. O pessoal já veio aqui no meu prato aqui, ô Dioli. Que barbaridade isso. O pessoal é rápido no gatilho aqui.
O pessoal é rápido, tá louco.
Ah, tá louco, cara.
Todo mundo de olho na linguiça aí, né, Lucianinho?
É, deixa minha linguiça aqui, pô. Bom, vamos lá, gurizada. Começa amanhã o Gauchão com ampla cobertura do Grupo RBS. A gente vai estar, é claro, em todas as mídias aí fazendo, na Rádio Gaúcha, na RBS TV, em canal aberto, às quartas à tarde, aos sábados à tarde. Mas o GE.globo, essa é a grande novidade, transmitindo todos os jogos do interior, enfim, dos duelos aí, dos times do interior do estado. Liberado para você entrar, é só entrar lá, ge.globo.rs. No máximo, talvez tenha que fazer aquele cadastro assim, só para botar ali um e-mail e uma senha, e era isso, mas não paga nada para ver os jogos lá no ge.globo. Então é isso, é o Campeonato Gaúcho começando amanhã, e eu acho que a gente chega num consenso aí, meus queridos convidados e Diori, de que a dupla Grenal é favorita, mas que o Juventude vai incomodar, vai.
É, meus amigos, concordo, Lucianinho, Diori, Divério, Debona, pelo seguinte, a distância que já foi maior em outros momentos da dupla Grenal para os times do interior ou para o Juventude, ela tá bem menor. Bom, o Grêmio tá tão menor que caiu para a Série B, né? E vive uma outra realidade nessa temporada. E o Internacional não fez um baita campeonato brasileiro para a gente dizer o seguinte, olha, não, o Inter, apesar de permanecer na A, ele é infinitamente superior ao Juventude. De forma alguma, o Inter está começando um novo trabalho, há uma grande expectativa se o treinador vai conseguir mudar o jeito do Inter jogar, de reativo para propositivo. Se os atletas que chegaram vão conseguir se adaptar, tem tudo isso, tem muitos fatores. E ainda há posições que eu acho que o Inter, pela escalação provável que eu vi, que o Inter ainda está carente para ser esse time propositivo. Então, eu acho que o Juventude, sim, pinta como uma força legal para ganhar também o Gauchão e deixa o campeonato ainda mais interessante. Fora a organização e competência do Ipiranga de Erechim, que a gente vê aí ao longo dos últimos anos, que pode sim fazer um campeonato bacana e dar uma incomodada aí na dupla Grenal.
E aí, Divério, concorda, discorda? Vamos entrando aí.
Não, beleza. É só porque como eu tô com um pequeno delay, Lucianinho, achei que o Debona vinha nessa, porque vou concordar com o Debona antes de vocês saberem o que ele disse. É que a gente está preparando um material para a edição de amanhã, da Zero Hora, que, claro, vai ter uma grande cobertura, como sempre, né, do Campeonato Gaúcho. E o Debona foi um dos convidados a falar sobre a importância do Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal. E eu anotei o que ele falou, principalmente a questão do... eu peguei o lado do Inter, né? O Marcos Souza, se eu não me engano, foi quem fez o lado do Grêmio. E o Debona falou uma coisa muito interessante que eu concordo com ele, Lucianinho. O Inter... Eu estou procurando a frase aqui, a frase certinha. O Inter tem responsabilidade, necessidade e principalmente urgência de ser campeão. É a conquista do Gauchão que vai determinar se o clube está iniciando um novo ciclo. E eu concordo com ele. Por mais que o Grêmio também tenha a obrigação de ganhar o Campeonato Gaúcho, os dois sempre têm a obrigação de ganhar o Campeonato Gaúcho, o Inter tem mais necessidade no momento. O Inter precisa agora, porque já faz muito tempo que o Inter não ganha o Campeonato Gaúcho. Desde os anos 80, o Inter não ficava tanto tempo sem ser campeão estadual. Então o Inter tem essa necessidade. Como o Inter começa o ano, assim como o Grêmio, assim como o Juventude, mas me prendendo especificamente no Inter, a quem eu reputo a maior necessidade desse título, o Inter começa esse ano diferente dos outros. Nos outros anos o Inter vinha de uma expectativa boa, assim, de foi vice-campeão da Copa do Brasil, voltou da Série B e já buscou uma vaga na Libertadores. Escapou o Campeonato Brasileiro por 30 centímetros na última rodada. Desse ano não, o Inter esse ano ele vai ter que jogar o Campeonato Gaúcho como se fosse o grande campeonato da temporada, para começar, para recomeçar. O Inter não tem uma Libertadores, o Inter terminou muito mal o Campeonato Brasileiro, então me parece que tem que focar, e sim, e muito, no Campeonato Gaúcho, para acabar com esse período sem títulos.
É muito importante, é urgente, né? Eu acho que se faz urgente o título do Inter, porque é um título viável, é um título possível. E a gente precisa combinar uma coisa, né? O que vai dar o carimbo se o trabalho do Medina está sendo bom, se ele vai ser um trabalho que poderá dar certo a longo prazo, não que eu concorde exatamente com isso, de que só o título representa que o trabalho está no caminho certo, mas por vezes no futebol a avaliação é essa, né? E não é porque o Grêmio está na Série B que ele se faz menor ou menos favorito. Ele divide o favoritismo com o Inter. Isso faz 100 anos de gauchão e por mais 100 anos a tendência é que seja essa. Só que pelo fato de não conquistar 5 anos e por ter a pretensão de retomar o caminho de conquistas, de mudar a filosofia, de mudar o jeito de jogar, é urgente que o Inter seja campeão gaúcho. O que não tira do Grêmio, em hipótese alguma, a responsabilidade, a importância, a necessidade de ganhar, e seria muito importante para o Grêmio também ganhar, porque daria ao Grêmio uma palavrinha mágica chamada convicção, porque o Grêmio tem convicção de que ele vai subir para a Série A com o Mancini, né? Tanto é que promoveu e garantiu a permanência do Mancini. Só que eu tenho a impressão que se o Grêmio não for campeão, dependendo das circunstâncias, eu não sei se o Mancini vai trabalhar no Grêmio na Série B. Então tem muita coisa em jogo nesse gauchão. Agora, o que coloca o Inter numa condição de precisar ganhar mais é a urgência.
Mas eu tenho a impressão, pessoal, que isso não pode ser, mais uma vez, colocado como um fator que acabe limitando aí o trabalho do Alexander Medina. Porque daqui a pouco o Inter pensa num projeto a longo prazo, numa ideia de futebol, e um tropeço no Campeonato Gaúcho pode significar mais uma vez que o treinador não serve.
Pois é.
Eu não sei se esse é o caminho. Acho que não é o caminho, na verdade, né? O Inter tem que dar tempo, tem que apostar. Se existe a convicção, muito bem. Pode perder o Campeonato Gaúcho, é do jogo. Mas não adianta ficar trocando de treinador toda hora, né? Eu acho que tem que apostar no trabalho.
Eu sempre digo o seguinte, com o grupo que o Inter tinha, nenhum técnico era mágico para resolver as limitações desse grupo do Internacional. O Abel foi com a simplicidade dele que ele conseguiu chegar mais longe. O Odair também num estilo de mais marcação e tal, que é o que eu acho que o Inter tem que mudar. Chega de jogar reativo, né? Mas, assim, diante dos reforços que o Inter, a direção coloca na mão do Medina nesse momento, eu até faço uma pergunta para vocês e para quem está nos acompanhando para a gente refletir. Dá para formar um time forte?
Eu não sei, Colin. Não sei se muda muito o cenário com o que tem agora, hoje, né? Na véspera da estreia do campeonato. Onde pode perder uma peça importante como o Yuri Alberto, onde o treinador vai procurar uma função nova aí para o Edenilson. Eu acho que o Inter tem, ou melhor dizendo, o seu grupo ideal ainda para ter uma cobrança para cima do treinador, hein?
Por enquanto, o lateral direito é o Heitor. O lateral esquerdo é o Moisés. O primeiro volante é o Dourado. O Gustavo Maia tá pintando como titular amanhã. Ele fez um golaço ano passado.
É só amanhã, né, Colin?
Esse é um time possível para amanhã, né?
Ok. Então, assim, falta gente. Vocês concordam que ainda falta bastante gente. Tanto é que o Inter se programa aí para contratar mais a médio prazo, para ir preenchendo de forma adequada o seu grupo, pelo que eu entendi da entrevista do Brax hoje, para o Simon Bianchini. Mas, enfim, eu acho que o grupo também tem que ser reforçado ainda mais pela direção.
O time do Inter hoje, ele escancara ainda, né, carências nas laterais. Porque, ainda que com um novo posicionamento do Edenilson, não é uma novidade para o jogador fazer essa função de segundo volante.
E é o ideal até, eu acho, né?
É o ideal, embora ele tenha ido bem aberto também, né, Jory? Mas o Tyson deve ser mais Tyson, e ele falou isso na entrevista ontem, o quanto está sendo importante para ele uma pré-temporada, porque ele veio em meio à temporada no ano passado. Eu acho que o Inter, eu particularmente acredito muito na capacidade, no que vai representar para o time do Inter ter o David. Acho que é um acréscimo, e não é nenhum demérito ao Patrick, eu particularmente elogiei muitas vezes o Patrick, teve oscilações.
É que são diferentes, né? Mas é exatamente. Atacante, o outro é meio campista, né?
Exatamente, agora é um extrema, agora é um atacante que joga naquela posição e que é a posição dele. Que é forte fisicamente, que tem o perfil que o novo técnico do Inter busca. Agora, eu estou curioso para saber como é que vai ser preenchido o outro lado, o lado direito, né? O Inter segue com foco no Brian Rodrigues, né? Mas não tem negócio fechado. Vai demorar ainda para a gente ver o Inter ideal, né? Aquele Inter que, se tivesse uma final no dia seguinte, seria o time escalado. Acho que vai demorar um tempo, né? Porque tem reforços para vir, tem indefinição, me parece iminente essa saída do Yuri Alberto. E eu não consigo fazer nenhuma projeção do Wesley, nenhuma, porque eu não vi o Wesley jogar. Não lembro de ver o Wesley. Devo ter visto alguns minutos em campo, mas não consigo ter uma opinião formada sobre isso. Agora, o time de amanhã é o time possível, né? O time possível. Eu acho que a grande atração do time do Inter amanhã é justamente o Gustavo Maia, porque nós estamos desde aquele jogo contra o Corinthians cobrando, por que não mais Gustavo Maia? E amanhã ele deve jogar.
É, sabe que eu gostaria de falar sobre favoritismo, e acho que tem muita coisa para mudar ao longo do campeonato. Tanto que o Grêmio começa com a transição, o Inter começa ainda sem o elenco que vai terminar a temporada de 2022, porque o próprio Paulo Brax disse que até abril o Inter deve estar tendo alguma chegada, alguma saída, e vai ser normal que aconteça esse tipo de movimento no Internacional. Agora, se eu abro o microfone da Gaúcha para dizer com todas as letras e com muita ênfase que o Grêmio tem a obrigação de sobrar na Série B, que o Grêmio tem a obrigação de ser favorito na Série B, que o Grêmio tem a obrigação de se impor na Série B pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem e até mesmo pelas contratações que fez, que dentro de um padrão de Série B são contratações de um nível que certamente jogariam em todos os adversários do Grêmio na competição nacional, eu não posso entender que o Grêmio e o Internacional eles não são muito favoritos dentro do Campeonato Gaúcho. Eu ainda acho que o Juventude, mesmo que esteja na Série A e o Grêmio esteja na Série B, ainda está um degrauzinho abaixo do Grêmio. Sim. Porque o Grêmio tem um peso, um investimento e toda uma bagagem que não pode ser desconsiderada. O Juventude está um degrau abaixo do Grêmio, mesmo que esteja na Série A. Mas, dentro de uma ideia de favoritismo, eu considero que o Internacional comece o Campeonato Gaúcho como favorito. Porque o Grêmio está na Série B. Então, eu coloco nessa escala. Grêmio e Inter, muito favoritos, né, em relação aos demais, o Inter à frente do Grêmio e o Juventude logo na sequência depois da dupla Grenal.
Mas sabe, Diori, eu não gosto de um termo que tu usou aí até ontem, Debona, um ouvinte reclamou, que é o termo obrigação, Diori. Eu não sei, eu não gosto do termo obrigação. Eu acho que pode ter favoritismo, pode ter vantagem, mas não tem obrigação, né? É difícil obrigação de conquistar alguma coisa ou de garantir uma classificação, né?
Eu coloquei obrigação em relação ao Grêmio na Série B, Lucerinho, porque assim, ó, bom, vamos lá, é que quando a gente fala obrigação, parece que vai fechar o clube se não conseguir isso aí, né? Talvez a palavra obrigação passe uma ideia errada, uma ideia distorcida.
Responsabilidade maior.
Quando eu falo em obrigação, eu falo assim que se o Grêmio não conseguir subir para a Série A, se o Grêmio não conseguir se impor na Série B em relação aos adversários, com tudo que investe, com tudo que tem em relação ao elenco na comparação com os adversários, olha, vai ser um grande vexame do Grêmio. Então o Grêmio tem a obrigação, dentro de uma ideia, de confirmar uma expectativa, né? Existe uma expectativa de que o Grêmio confirme esse favoritismo. E se o Grêmio não confirmar esse favoritismo, o Grêmio vai estar decepcionando, olha, duramente a torcida e quem vê aquela preparação que o Grêmio vem fazendo. É claro que o Grêmio teve um vexame no ano passado, decepcionou a torcida, decepcionou quem esperava que o Grêmio fizesse uma competição melhor na Série A, pelo menos com a permanência. Mas eu talvez obrigação seja assim uma colocação que possa ser substituída por uma outra expressão parecida, né?
Eu acho que entra como favorito, mas a questão favoritismo a gente sabe que não entra em campo, né? Não adianta, é algo meio senso comum, né? O Grenal, quem é o favorito? A gente pode apostar, mas sabe que na prática isso acaba não sendo definitivo, né? Eu acho que...
Olha só.
Passa um pouco não, por mas, isso, né, Colin? Na questão prazo, do Grêmio, né? Subir isso. Também, no caso, né?
Vai de velho.
Não, mas é no longo prazo, eu acho que a gente se refere a essa certa obrigação pelo tamanho do investimento, aquela coisa assim. Por exemplo, amanhã tem Grêmio Caxias, é um Grêmio completamente descaracterizado e tal. Aí eu diminuo um pouco esse
claro.
Não só favoritismo, mas também a obrigação do Grêmio. Mas eu acho que num contexto geral, por exemplo, a dupla Grenal, pelo investimento que faz, pela estrutura, pelas condições de viagem, enfim, ela tem sim a obrigação, né, Lucianinho, nesse caso, de ficar na frente dos times do interior. Aí entre eles, tudo bem, entre eles aí é detalhe de jogo, é aquilo mais específico, às vezes até do imponderável do futebol.
Pessoal, eu vou dizer até dentro dessa ideia de obrigação, ou entendo obrigação como um sinônimo, ou algo que não denote assim, uma situação mais pesada, mais dura, mas eu vejo a dupla Grenal e o Juventude com obrigação de se classificar para a próxima fase, por exemplo.
É a obrigação que o Flamengo tem de terminar um Brasileirão no G4.
Exato. Não. Se o Flamengo não terminar o Brasileirão no G4, quer ver um detalhe que eu acho muito interessante? Claro. Eu vou colocar um detalhe, tá? O Turco, técnico do Atlético Mineiro, foi apresentado e ele disse que é o grande desafio da carreira dele treinar o Atlético Mineiro. E ele disse assim: sucesso por aqui é ser campeão, terminar em segundo não é visto como bem-sucedido. E eu acho que resume bem o pensamento que se tem em relação à exigência que o Atlético Mineiro coloca para quem assume como treinador. Sucesso no Atlético é ser campeão. Ser segundo não é sucesso.
Mas acho que no futebol brasileiro, não só no Atlético, né? A gente
claro.
Tem essa cultura e eu vou te dizer, eu não gosto muito dessa cultura, mas enfim, é a que a gente tem, né?
E sobre favoritismo que vocês falaram, por exemplo, para os jogos de amanhã, Caxias e Grêmio, para mim não tem favorito. Diante dos times que, supostos times que vão entrar em campo, Grêmio Transição e um Caxias sempre perigoso, comandado pelo Zimmermann. O Juventude Inter, para mim, não tem favorito também. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas recém iniciaram a pré-temporada aí, 2 semanas de pré-temporada, perna pesada.
O Juventude, para ter uma ideia, Colin, não fez nenhum amistoso, não conseguiu fazer amistoso preparatório, só treinamento. Então tu imagina, então, o Jair Ventura teve troca de vários jogadores aí do elenco, mas não pôde testar na prática. O teste vai ser amanhã. E o Inter quase da mesma forma, né? O Inter, que eu tô lembrando aqui, não fez amistoso. Então vai ser teste na hora ali.
Agora vocês têm obrigação, obrigação de chamar o Notícia na Hora Certa. Né?
E eu vou fazer o seguinte, depois da Hora Certa, eu vou trazer as cotações da KTO para os jogos do Grêmio contra o Caxias e do Inter contra o Juventude, para a gente ver quem é favorito na banca de apostas. De volta com o Show dos Esportes pela Gaúcha, Show dos Esportes e a parceria de KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com e também Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, perto da PUC, no Gaúcho Sports Bar. Luciano Périco curtindo petiscos maravilhosos.
Ah, Diori, ainda você sabe, né? Gaúcho Sports Bar, a parceria da Claro. Faça sua casa brilhar com a internet de maior estabilidade do Brasil e aproveite 350 mega por R$99,99 com a Claro, a casa brilha. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. E claro, também todos os grandes campeonatos estão aqui no Gaúcho Esportes Bar. Para ter uma ideia, tá rolando aqui, ó, no telão, Campeonato Mineiro, Caldense e América. Jogo do Coelho fora de casa pelo Mineiro.
E Ferroviária.
Deixa eu ver na outra TV, deixa eu virar aqui. Ai, pescoço tá... Olha o que tá dando nessa aqui, é o mesmo? É, tá dando o mesmo aqui, Caldense e América. Mas tem jogo do Corinthians, então, também na noite. Tá no outro monitor ali, tá o Corinthians, ó. É, todos os jogos aqui no Gaúcho Esportes Bar. Bom, temos aqui na turma Rafael Divério, Rafael Collin, Marcelo Debona, os nossos convidados. E o Diori deixou uma manchete, uma provocação antes do intervalo, é isso, Diori?
Isso, a manchete, a provocação é a seguinte: eu estou com o site da KTO aberto e obviamente todos os estaduais já estão começando a rolar e amanhã começa o gauchão e já tem a disposição lá na KTO para a galera dar uma brincada. E nesse momento, olhando os jogos da dupla Grenal contra os times de Caxias do Sul, não é assim, não é tipo Corinthians e Ferroviária, tá? Que a Ferroviária paga 9 por 1, tá? O Corinthians paga 1,30 e a Ferroviária paga 9 por 1. Mas Grêmio e Internacional são muito favoritos em relação ao Caxias e ao Juventude. É, o Internacional paga 1,90 e até é considerado menos favorito, de acordo com a banca de apostas aqui, porque o Internacional joga fora de casa, acredito. Mas o Inter paga 1,90, o Juventude paga 3,66, o empate paga 3. E o Grêmio paga 1,77, mesmo com a transição, paga 1,77 contra 4,25 do Caxias, o empate também pagando 3 nesse jogo. Então, só para dar uma ideia de como a banca de apostas está vendo Grêmio e Internacional nesta primeira rodada do Campeonato Gaúcho.
Não é uma diferença grande, né? Olha, o empate aí, que para mim são dois resultados viáveis, vamos ver o que vai acontecer amanhã, mas acho que mesmo jogando em casa, o Grêmio, acho que, né, um empate com o Caxias não seria um resultado estranho. Três pilinhas aí por um, né? Tá interessante.
É, te confesso que eu não sei o que apostar aí, Jory. Difícil.
Ah, eu também não sei, viu?
O Grêmio, por jogar em casa, eu acho que leva uma pequena vantagem. Talvez, né?
É, eu considero ainda... Vamos lá, tá? Eu acho que faz sentido aqui, né? Obviamente, o favoritismo atribuído a Grêmio e Inter, tá? Eu acho que existe uma ligeira vantagem para que Inter e Grêmio consigam vitórias nessa primeira rodada, mas...
o contrário, hein? Dos quatro times, dois são titulares amanhã, hein? Caxias e Juventude.
É, mas assim... É... Então coloca teu dinheiro no Caxias e na Juventude.
Não, mas o Inter ele só não bota quem talvez não está em condições ainda, né?
Mas o Inter é um time muito modificado, né? Muito modificado.
Mas Debono, o Juventude trocou um monte de gente, não treinou, não teve amistoso, não teve jogo treino, só ficou ali no trabalho interno. Então eu não sei, não é o mesmo Juventude do ano passado.
Não, o Juventude perdeu muito, o Juventude perdeu o principal jogador, não dá para esquecer disso, perdeu um zagueiro titular. É.
O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Quando eu fiz a provocação pro Debona ali, Colin, eu não acho que o Caxias não possa vir na arena e ganhar do Grêmio, assim como o Caxias já fez isso em anos anteriores contra o time principal do Grêmio. Porque o Grêmio não estava numa fase boa de preparação e o Caxias chegou mordendo, chegou voando. E tá fazendo uma pré-temporada há um bom tempo, Caxias, tá? Mas assim, ó, eu considero esses dois jogos muito difíceis de apostar no que vai acontecer. Sim, sim. É muito imprevisível o que vai acontecer nesses dois jogos.
Isso aí, é o que eu penso, é por isso que eu não coloco favoritismo para nenhum lado nesses dois jogos. São os cenários, além de ser, obviamente, pô, a dupla Caju sempre é muito forte, E o cenário é o seguinte, depois de uma pré-temporada, perna pesada, tem que ver como é que foi o trabalho de cada time nesse calorão aí, vão jogar ainda num calorão, mesmo com a temperatura dando uma pequena amenizada. Então assim, vai por mim, aproveitar que eu tô substituindo o Guerrinha na coluna, vai por mim. Bota dois empates aí.
Eu vou te dar a barbada então, ô Colin. Eu vou te dar a barbada então, tá? Vitória do Juventude, casada com vitória do Caxias, paga 15,58.
Ó, se quiser arriscar.
Sei lá, entendeu? Coloca 10, dá 155. Mas olha, se tem um momento que a gente pode apostar nessa dupla zebra aí, ou não sei se não chamar de zebra é muito forte, tá? Mas nessas derrotas combinadas da dupla Grenal, porque vai ser muito difícil a gente ter no Gauchão Grêmio e Inter perdendo seus jogos na mesma rodada. Perdendo, os dois derrotados na mesma rodada, vai ser difícil. Não vai acontecer toda hora. Se tem uma rodada que pode acontecer, essa rodada é a primeira rodada.
É, a gente faz projeções da dupla Grenal, né, como produto principal que temos, mas é difícil trabalhar com projeção em times que não são os ideais, né, até que se tenha time principal em campo, né. Particularmente no Inter se tem uma expectativa maior, porque é um novo técnico, é um novo trabalho. O Grêmio, se a gente pegar o time titular do Grêmio, ele vai ter três mudanças, né. Ele vai mudar um zagueiro, ele vai mudar o lateral direito, e o substituto do Douglas Costa. O Benítez vai entrar ali e o Campaz vai para o lado. Então são três alterações, é um time muito parecido com o do ano passado. Agora o Inter é uma nova ideia, um novo trabalho, um novo treinador, novas peças. E eu sinceramente não acredito muito nisso de deixar de ser reativo, ser propositivo. Eu acho que o Inter tem que ser mais competitivo, tem que ser um time mais perigoso, tem que ser um time mais ousado. Eu vi ousadia sendo reativo, eu vi um time extremamente competitivo, inteligente, maduro, tudo isso no time do Palmeiras no ano passado para ser campeão da América, por exemplo. O Medina aposta demais nos extremas como alternativa, como escape. Mas eu sinceramente não compro muito esse discurso. Tem que deixar de ser reativo e ser propositivo. Vi de Palmeiras no ano passado.
Eu compro.
Eu também acho.
Chega de ser reativo. Chega
não, mas
de ser
reativo. Dá para ser o melhor time do Brasil sendo reativo, Cole.
Claro que dá. Mas o Internacional com o que tem, jogando reativo, com o que tem, e o Inter está tentando mudar isso, mas com o que tinha, vamos falar assim então, a única forma que os técnicos encontraram foi ser reativo. O máximo que eles puderam tirar do grupo nessa forma reativa foi o que a gente viu.
Ah, mas foi vice-campeão brasileiro.
É, foi.
Foi vice-campeão da Copa. Aí o que a gente debatia há pouco. Se não é campeão, nada funcionou, então. Eu acho que é aí que nós estabelecemos o debate, então.
Mas não perdeu pro Furacão os dois jogos?
Perdeu porque o Furacão perdeu. Era melhor, era outro estilo. Esse era um jogo propositivo, mas era um time melhor, mais vertical. Mas
se tu forma um time para ser propositivo e tu consegue te impor em relação aos adversários, eu acho que a chance é muito maior de tu ter tuas conquistas. Eu penso assim, pelo menos. Posso ser um cara...
Claro.
Iludido
não.
E tal.
Não,
mas eu, entre as duas propostas, é questão de gosto, né? Eu acho que time grande, principalmente, tem que ser mais propositivo e o Inter não. O Inter teve, ao longo dos últimos anos, muita dificuldade para propor jogo. Por isso que eu bato bastante nessa tecla, gurizada.
É, mas assim, eu tenho um pouco de até por mim, assim, quando eu converso com o pessoal que entende mais, assim, e tal, de compreender esse conceito do que é o seu reativo, o que é o seu propositivo. Por exemplo, tá? Muita gente confunde, e pelo que me explicaram, ser propositivo com ter a posse de bola. O Inter, quando estava trabalhando com o Miguel Ramírez, tinha mais posse de bola do que todo mundo. Aquele tipo de proposição ali, aquela falsa ideia de que tu tem o controle do jogo, aquilo ali não me serve.
Inócuo.
Sinceramente, aquilo ali não me serve. Tu fica trocando bola na defesa, daqui a pouco mais tu fica esperando que abra um espaço e que às vezes não abre nunca. E aí vou pegar um exemplo que pra mim foi o primeiro tapa que levou aquele time do Inter. Ele ficou esperando a noite inteira que abrisse a defesa. Esperou. Abriu duas vezes até a defesa e nas duas acabou perdendo chance. Aí levou um gol aos 48 minutos do segundo tempo e perdeu o Grenal. Sabe, um gol lá de fora da área do Léo Xu, que eu nem sei onde é que tá, mas ele não sabia fazer nada com a perna direita e acertou aquele dia o chute no Inter. Ele terminou e perdeu o Grenal. Aquilo ali ia ser propositivo? Se aquilo ali ia ser propositivo, não serve num time que tem esses jogadores. Eu acho que é muito mais útil. Tu não precisa ser retrancado, tu não precisa ser retranqueiro, mas tu pode, por exemplo, armar um time mais forte fisicamente e que recupere a bola e vá rápido para ataque. Cudê? Vai terminar o jogo com menos posse de bola do que o adversário, muito provavelmente, mas com mais chute a gol. O que me parece que falta, o que eu peço para um time de futebol, é que o time seja vertical, que 3-4 passes ele chegue o máximo, já chegue em condições de chutar. Para mim, se fosse eu um treinador de futebol um dia, eu ia contabilizar quanto menos passe o time precisar trocar para chegar no gol adversário, melhor.
Necessariamente, para acontecer isso, tu tem que ter um volante técnico e um meia legítimo, técnico, no meu modo de ver. Essa bola, em resumo, ela tem que passar pelo meio de campo. Senão vira ligação direta, isso que vocês querem fazer. E que eu concordo, pode ser assim também. Não precisa ser só trocando passes pro lado, abrindo espaço. Pode ser muito mais objetivo, mas tem que ter a técnica. E eu não vejo o meia... Para mim não é o Tyson é outro estilo. E o volante, o Inter tá virando mais um ano com o Dourado, né, gurizada? Eu não queria entrar nessa discussão do Dourado, mas se ele tá aí de novo no Inter, eu vou ter que continuar falando.
Mas daí o Lisiero seria o primeiro volante aí do Inter para jogar. O Inter eu sei que quer buscar o tal do volante construtor, mas não tá vindo pelo jeito por enquanto, né? Então o Lisiero pode resolver essa parada aí para ti, Colin?
Olha, não é o que eu ouço dos cronistas lá de São Paulo. E se tu for ver aí, lá na época que houve a negociação, tinha torcedor de São Paulo vibrando que ele estava saindo do time. Então, eu tenho minhas dúvidas, até acho que não, porque eu confio nos colegas da crônica lá de São Paulo, muitos me disseram isso. E a não ser que, né, a gente está aí para acertar e errar na hora de projetar as coisas, né, como comentarista. Então, a não ser que ele queime minha língua. Mas talvez não seja o cara ideal também.
E o Simon Bianchini traz a informação hoje que, de fato, o Inter está de olho no Gabriel do Corinthians. E aí eu passo a não entender.
Mas daí não tem nada a ver com o construtor, né?
Carteador, construtor, nada.
É muito melhor do que o Dourado, ele, por acaso?
Não, eu fico com o Dourado.
Pois é.
Fico com o Dourado, porque não é o jogador que muda o jeito de jogar. Não muda.
É, não. Eu sou voz dissonante, Debona, eu sou voto vencido. Eu não acho que o Dourado seja o problema do Inter, sinceramente. Ah, ele não faz lançamento, não sei o quê. Sei lá qual volante faz lançamento no futebol brasileiro. Não deve ter muitos, não. Faz lançamento no futebol brasileiro. Se fizesse, tivesse volante que faz lançamento, certamente jogaria na seleção brasileira e certamente não estaria no Inter. Então eu prefiro o Dourado que joga curtinho, rapidinho ali e tal, recupera a bola, do que fazer alguma coisa com um volante que precisa fazer lançamento ou um volante que não marca, que daí é o pior cenário possível.
É que o volante que dá lançamento longo tem 38 anos, né? E o Grêmio e o Inter até cogitou, fez proposta para ele foi pro Fluminense. E aí muito se falou, olha, Felipe Melo, 600 mil, é muito dinheiro. É verdade, é muito dinheiro. Pois a informação que o Gabriel ganha 500 mil no Corinthians e vai ser reserva do Cantillo. E vamos combinar que é um volante de marcação, de contenção, que é o cara que segura a onda ali para o Renato Augusto, para o William e Roger Guedes jogar. Contestadíssimo pela torcida. Eu não estou fazendo uma crítica ao jogador, eu só estou querendo dizer que ele não é o jogador que o Inter pretende buscar ou diz querer buscar para mudar o estilo do volante. Ele não é esse jogador.
9h20, estamos aqui no Gaúcho Esportes Bar, estamos com o debate, enfim. A turma aí, Marcelo Debona.
Opa!
Com Rafael Diverio e Rafael Collin.
Deu um corte ali, mas o Luciano estava falando que a gente está com o debate com toda a nossa turma, Marcelo Debona, Rafael Collin, Rafael Diverio. O Luciano está lá no Gaúcho Esportes Bar e a parceria do Show dos Esportes é de KTO, de Unidos. A parceria do Gaúcho Esportes Bar é da Claro e também da KTO. Ô Luciano, vamos fazer um intervalo para voltar com mais debate depois?
Vamos!
Vamos nessa então. Deixa eu lembrar que o Show dos Esportes tem a produção da Valéria Possamay, a equipe técnica do Wilson Vieira, do André Borges e do Fernando Bortolini. A gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo, deixa eu chamar o Douglas de Moliner, porque hoje é terça-feira, e terça-feira o Douglas de Moliner traz para a gente aqui o destaque do Primecast, o podcast de esportes americanos de GZH, que você confere no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Então, de Moliner, manda para a gente o que está rolando no Primecast da próxima quarta-feira. Tudo bem, de Moliner?
Muito boa noite, Lucianinho. Boa noite, Diori Vasconcelos, a todos os amigos do Show dos Esportes. Estou aqui para fazer um convite para a nossa audiência da Rádio Gaúcha, porque amanhã, pela parte da manhã, logo cedo, sai mais um episódio do Primecast, o 12º episódio desta temporada do podcast que fala de esportes americanos aqui de GZH. E assim como aconteceu na última semana, o nosso foco total no episódio que vai sair nesta quarta-feira é sobre a NFL, é sobre o futebol americano, porque nós tivemos as semifinais de conferências, que os jogos aconteceram no último final de semana, e no próximo final de semana ocorrem as finais de conferência. Nesse final de semana, nós conheceremos os dois times que irão disputar o Super Bowl. Não teremos Tom Brady, ele acabou sendo eliminado na partida para o Los Angeles Rams no último final de semana. A gente fala bastante sobre esse jogo. A gente também teve um jogo espetacular que acabou terminando na prorrogação, onde os dois melhores quarterbacks, que é aquele lançador do futebol americano, os dois melhores da atualidade se enfrentaram, Josh Allen e também o Patrick Mahomes. Melhor para o Mahomes, que classificou o Kansas City Chiefs para enfrentar a equipe do Cincinnati Bengals. Então, no próximo final de semana, Cincinnati Bengals contra o Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams contra San Francisco 49ers. São os dois jogos, a gente fala bastante sobre essas duas partidas. Recapitulamos também os confrontos, como é que foram os quatro jogos das semifinais de conferências. E, claro, né? Com a parceria da KTO, a gente deixou algumas dicas para quem quer profitar, para quem quer dar aquela brincada lá na KTO. A gente dá as dicas em quem você deve apostar, quem você deve deixar, em quem você deve deixar o seu palpite para este final de semana. Tá certo, pessoal? Forte abraço, bom programa e bom debate.
Valeu, Demoliner. A gente sai para o intervalo e depois tem mais debate aqui no Show dos Esportes.
Todo pescador merece uma pescaria perfeita. A plataforma de Cidreira oferece um local agradável e clima favorável. Mantenha seu passaporte ou adquira um pelo site plataformadecidreira.com.br. WhatsApp 51 974002666.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade. Comprovada pelo Speed Test e dá uma olhada nessa oferta. 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Os ingleses têm o melhor detetive da história.
Elementar, meu caro Watson.
A rainha mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo.
Very good.
Chegou o British Bacon Dahlia, um autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
Para garantir ainda mais tranquilidade para você, sua família ou empresa durante o verão, a Unimed Porto Alegre reforça a presença no Litoral Norte e Costa Doce. Se precisar, você também pode utilizar o Meu Médico Online. É o verão cheio de vida Unimed. Então aproveite o sol passando o protetor solar e não se esqueça de seguir usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Verão cheio de vida Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.
Todo mundo sabe que aqui na Gaúcha a gente gosta muito de falar, mas a gente também gosta muito de te ouvir.
Para participar da programação em tempo real, deixar alguma sugestão, comentário, o nosso WhatsApp é o 51 99699 5218.
Nas redes sociais é só procurar arroba GZH Digital ou também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte@rdgaucha.com.br.
A gente sempre quer falar com você.
Tá, 9 horas 26 minutos, é o Show dos Esportes direto aqui do Gaúcha Sports Bar. Gaúcha Sports Bar que está aberto, né, de segunda a segunda, enfim, não fecha nunca. No almoço, a partir das 11h30 até as 2 da tarde e depois, é claro, à noite, no fim da tarde, das 5 horas até as 11 da noite. Então não perde tempo, garante o teu lugar na escalação aqui do Gaúcha Sports Bar com a volta do futebol. A partir de amanhã, então você já sabe onde acompanhar os jogos aqui no Gaúcha Sports Bar, onde os amigos, os esportes e a Gaúcha se reencontram. A parceria KTO.com e, claro, o empreendimento da Rádio Gaúcha e da Tornac Diori.
Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, ou no unidosnet.com.br. É a parceria do Show dos Esportes. O Lucianinho disse que a parceria do bar é da Claro e da KTO. E a gente tem também a parceria dos grandes campeonatos de CERS. Conheça os programas de estágios e aprendizagem do CERS.
Muito bem, estamos com o Rafael de Vério, Rafael Collin, Marcelo Debona, debatendo as questões do gauchão. Acho que a gente falou bastante do Inter aí no último bloco. Eu proponho que a gente trate algumas questões do Grêmio, que não vai começar com o seu time titular, mas, né, tem bons valores aí nesse time que joga amanhã contra o Caxias. E eu pontuo para vocês, na minha opinião, quais são esses pontos. O Rildo, o Pedro Lucas, que eu tenho muita expectativa para ver, se realmente ele é o 10 que o Grêmio procura, e o Elias Manuel. Além do Guilherme Guedes, que, né, a gente pede tanto, a torcida pede, mas ele não consegue ter uma sequência. Será que chegou o momento do Guilherme Guedes? Eu acho que a gente pode trabalhar essas questões aí de Grêmio aqui no programa.
Eu concordo contigo, Lucianinho. Minha expectativa está nesses quatro aí, viu? O Rodrigo Oliveira hoje falou do lateral direito, do Felipe, né? Vamos observar. Enfim, é Copa do Mundo para essa gurizada. Chegou o momento deles, né? É hora de mostrar futebol, é o vestibular deles, diante de tantos desafios que eles vão enfrentando na base e tal, para chegar justamente esse momento aí. Mas como nos últimos anos já se fala do Guilherme Guedes, se fala do Pedro Lucas, do Elias e do Rildo, vamos ver o que eles podem apresentar de diferente aí, né? Poxa, Pedro Lucas numa posição que é carente no futebol brasileiro, no Grêmio, no Inter, que a gente debateu há pouco, o tal do meia, né, habilidoso, mais pensador. Então é hora deles se soltarem, aproveitarem essa oportunidade, o Elias também. E o desafio a gente já falou, é contra um Caxias do Zimmermann, que não vai ser nada fácil. Mas, repito, é hora deles aproveitarem e tratarem esse momento como se fosse Copa do Mundo, para ver se de repente se destacam e chamam a atenção do Wagner Mancini.
Essa questão que
minha principal curiosidade...
A gente está com um pouquinho de delay, mas, hein, Gilberto, só para pontuar, e depois você pode seguir. O Colin fala do Felipe Albuquerque, também lateral, né, lateral direito, que veio da Ponte Preta, ele estava emprestado. Eu até tinha esquecido, eu acho que também é um jogador de velho que dá para colocar aí nesse rol, porque eu acho que a lateral direito é uma posição onde o Grêmio pode estabelecer uma briga ainda por titularidade, né. Veio o Orejuela, mas tem o Léo Gomes, que a gente não sabe exatamente em que momento ele vai estar pleno para jogar. Então daqui a pouco o Felipe Albuquerque, se mostrar trabalho nesses jogos, pode crescer na parada e disputar a posição aí com o Orejuela, de velho.
Sim, pode sim, Lucianinho. Até recuperei aqui, aproveitei o espaço rapidamente até de perguntar quem era o jogador, mas tu acabou falando no final para fazer aquela reconectada que dá uma quebrada no delay. Lucianinho, minha principal curiosidade do time do Grêmio é o Pedro Lucas, tá? Porque os outros a gente já conhece mais ou menos, assim. Eu acho, por exemplo, o Guilherme Guedes, ele deveria naturalmente ganhar lugar no time, ou pelo menos uma sequência um pouco maior. Assim como o Elias, a gente já viu o que o Elias é capaz de fazer. O Pedro Lucas eu tô mais curioso. O Grêmio contratou o Benítez, que imagino seja de posição parecida com ele, né? Eles vão disputar o mesmo lugar. Mas eu tenho esperança nesse jogador, eu acho que ele pode dar um pouco mais de dinamismo pro time. E dependendo de como se apresentar ao longo do ano, porque recém amanhã vai ser o primeiro jogo, não dá para tirar todas as conclusões. Mas eu tenho curiosidade de ver se ele não pode ser um novo jogador dinâmico de meio campo, sabe, fazer segunda função ou alguma coisa nesse sentido, junto com o Benítez, por exemplo, jogando um pouco mais atrás do Benítez. Eu estou curioso para ver esse jogador, eu acho que esse profissional pode dar boas respostas e até dinheiro para o Grêmio no futuro.
Eu acho que é por aí também, mas eu vou para o lado mais pessimista, talvez, da utilização de jogadores jovens do Grêmio para essa temporada. No ano passado, o Grêmio pouco usou os jovens jogadores. Vide, Darlan, Elias, o próprio Guilherme Guedes, sacou o Breno por uma questão psicológica naquela derrota no final do jogo para o Santos, porque vinha ladeira abaixo no campeonato. O Grêmio tem uma incumbência nesse ano, que é voltar para a primeira divisão. E por tudo que se fala da Série B, de ser um jogo mais difícil, mais duro, mais viril, de um futebol e de jogos com maior intensidade, por vezes até força física, eu estou projetando um Grêmio bem conservador. Muito conservador do ponto de vista de time e de utilização de cascudos. Agora, se tivesse que elencar também, eu tenho a curiosidade maior ainda, mas eles nem são do time de transição, é para saber e para ter uma sequência dos jovens volantes do Grêmio. Daqui a pouco para alguém figurar no time titular ali daqueles que a gente já viu no ano passado. Mas dessa turma todos eu acompanho o Colin, o Diverio e o Lucianinho, que também falou do Pedro Lucas. Porque das contratações, eu acho que todo mundo concorda e talvez até todo mundo tenha questionado, mas por que o Benítez, né? Por que o Benítez? Então a figura do meia, pela escassez de jogadores da posição, por a gente não saber como é que vai ser o Benítez fisicamente ao longo da temporada, se as questões clínicas vão permitir que esse jogador tenha uma sequência, uma regularidade, quem é que tu coloca aí como principal atração? Pedro Lucas também. Agora, sabe que vai ser um Grêmio conservador no ano, hein?
Eu até poderia concordar e acho que o Pedro Lucas gera uma grande expectativa, sabe? Mas eu não sei, eu tenho uma impressão, tá? Por aquilo que a gente já viu do Pedro Lucas, ainda que ele tenha feito um trabalho de reforço, ainda que ele tenha feito algum trabalho assim de amadurecimento, né? Porque ele bateu no principal e logo deixou de ser aproveitado. Eu tenho eu tenho muitos questionamentos se o Mancini vai realmente utilizar esse jogador. E eu tenho a impressão, tá? Eu posso estar errado, posso estar fazendo uma leitura equivocada. Mas eu tenho a impressão de que o Pedro Lucas vai ter que destruir em campo para que ele receba oportunidades. Porque me parece que o Mancini já deu algumas demonstrações assim de que ele prioriza para algumas funções assim mais experiência, às vezes até uma questão assim de um jogador mais cascudo, e acho que o Pedro Lucas, por isso eu estou dizendo, vai precisar jogar muita bola para furar essa fila, para passar. Ah,
bota, quando ele tiver 25 anos, o Mancini bota, então dá uma segurada mais uns 7 anos aí para ficar bem
preparado. É isso que eu coloco, tá, Lucianinho? Porque assim, ó, o Pedro Lucas ele foi utilizado e a gente não sabe o que ele pode entregar, como os guris estavam dizendo, porque ele não teve sequência. Ele não teve oportunidades, ele não foi utilizado. O Elias, eu vejo com mais expectativa, porque o Elias já teve mais aparições dentro do time principal, e eu vejo que o Elias ele vai ser um ficha número um para várias funções do sistema ofensivo do Grêmio. E acho que o Elias talvez ele seja o cara que esteja mais na frente nessa fila para a gente ver no time principal ao longo da temporada. E mais do que isso, dentro de um Grêmio que se desfez do Douglas Costa, e que flertou com o Sorriso e com o Moisés da Ponte Preta, olha, eu falei aqui e repito, o Elias pode ser esse jogador que o Grêmio estava buscando fora e que está dentro de casa. E acho que o Elias pode demonstrar, sendo essa ficha número 1, que ele está pronto para, de repente, furar a fila e buscar uma posição, ou buscar pelo menos ser uma alternativa importante no time do Grêmio.
O Elias me parece um jogador mais afirmado até. Eu confesso, eu não consigo entender como o Elias foi ser tão descartado do time do Grêmio na reta final do Brasileirão. Eu não acho que ele teria evitado o rebaixamento do Grêmio, tá? Não foi esse o problema. Mas ele ajudou. Pô, ele foi... O jogo contra o Palmeiras, por exemplo, ele entrou, fez um gol e tava, sei lá, um centímetro impedido. Aí aquele lance de VAR pra aqui e pra lá. Aí depois mais ele jogou contra o América Mineiro, também criou a situação, foi aquele lance polêmico do pênalti do Marco Cavicchioli nele e tal. Depois ele foi arquivado de uma certa forma que ninguém mais foi, a não ser o Breno, né? Porque ele levou um gol contra o Santos e chorou, perdeu o lugar, mas, pô, como é que o cara não vai chorar? O cara tava desesperado, defendendo tudo, leva um gol no último lance. Sei lá, foram algumas decisões daquelas que fizeram parte do pacote do rebaixamento do Grêmio. Mas eu acho que esse jogador ele pode dar uma resposta e vai ficar pouco tempo nessa transição. Ele vai jogar esses dois jogos aí com transição e em seguida vai jogar também no time principal ou do outro lado do Ferreira ou como centroavante mesmo, dependendo da forma que tiver que se apresentar o Diego Souza. Mas ele é jogador não é mais jogador para ficar no time de transição, não é mais jogador para ser aposta. É ano para explodir, ainda mais jogando uma Série B que o Grêmio não vai ter tanto dinheiro para investir.
Aliás, quero colocar outra questão, mas a gente pode continuar falando do Elias... que é a seguinte, a informação do Rodrigo Oliveira hoje, de que o Grêmio pretende manter o rodízio de goleiros, eu acho que é um grande equívoco que o Grêmio vai cometer de fazer isso, né? Não definir quem é o titular de cara e já e não ficar essa história de botar um, daqui a pouco o cara não vai bem, daí já coloca o outro, daí também não vai bem, vai queimando um de cada vez. Eu acho que bota um para jogar e é o titular e é isso. Mas não, pelo menos a informação que o Rodrigo trouxe,
aliás, tarde, Lucianinho,
é de que existe essa ideia aí de velho.
É, já era para estar jogando desde amanhã, né? Não precisava botar até goleiro da transição. Eu acho que podia goleiro, já podia estar jogando desde o início. É, tudo bem, quer usar. Eu não tenho nada contra usar as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, principalmente, como laboratório para dar, para ver como vai estar, como voltaram da pré-temporada, como voltaram das férias e tal. Eu não tenho nada, nenhum problema. O Grêmio tem dois goleiros do mesmo nível. Agora, eu sou a favor de, sei lá, chegou na sexta rodada do Campeonato Gaúcho, quando for jogar o Grenal, que eu nem me lembro que rodada é, mas ó, a partir do Grenal, aquele ali é o time, aquele ali é o goleiro, aquele ali, e aí segue o cara. Porque se não acontece o que já aconteceu, a gente viu recentemente, o goleiro, troca o goleiro, o outro goleiro dá algum problema, o cara perdeu os dois goleiros, porque ele tirou um goleiro isso, por alguma razão e queimou o segundo. Então, acho que tem algumas decisões, tem que tomar, cara. O treinador é pago para tomar essas decisões aí, recebe o salário, faz parte também tomar essas decisões, e acho que deveria fazer isso. Aliás, o Grêmio tem dois goleiros tão bons que não teria problema até, por exemplo, aceitar alguma proposta que viesse por um deles.
Eu acho que esse revezamento tem cara disso, hein, Diver? Um dos dois vai para a vitrine nos jogos aí para uma esquentar mercado para ser negociado. Mas eu, sinceramente, se a gente fizer uma enquete, nós cinco aqui agora, quem deve ser o goleiro titular do Grêmio, será que não vai dividir opiniões, hein?
Pra mostrar... Eu voto no Breno. Provavelmente, eu escolheria o Breno.
Dois votos,
Breno. Eu não Breno. Sei.
Eu não sei, também, eu não vi, eu não sei. Sabe... Porque o Grando, ele entra no time no Grenal, e o Grêmio só não perde o Grenal por causa dele, o Chapecó, né? E ali muita gente, eu lembro de a gente ter ouvido o Danley, pessoas que realmente entendem do assunto de posicionamento, de característica, de movimento, de tudo. Olha, e muita gente dizia o seguinte: olha, o Chapecó tem um diferencial que é envergadura dele, saída de gol, que naquele momento até colocavam ele numa condição de um pouquinho à frente do Breno, tá? E aí alguém vai dizer: ah, mas ele foi mal no jogo contra o Bahia. Ah, tá bem, ele foi mal no jogo contra o Bahia, mas isso é suficiente para determinar que ele é o reserva do Grêmio? Eu tenho grandes dúvidas em saber quem seria o titular, grande dúvida.
Mas assim como não é suficiente tirar ele do time porque chorou, não sei o quê. Porque senão a gente vai escalar a time para ver quem tem cabelo no peito. Aquela...
Mas lá, quem era o técnico lá? Era o Filipão, né?
Bobagem.
Lá tipo... era o Filipão, né, naquele jogo.
Era o Filipão, é.
Pois é.
Último jogo,
nem
né?
Nem é mais o técnico do Grêmio, né?
É, mas essas coisas ficam marcadas, né? Tanto que a gente cita até hoje.
Mas, Debona, eu acho que lá era o Filipão e ele saiu depois daquele jogo, não foi? Foi depois do jogo contra o Santos que ele saiu?
Foi o jogo do choro.
É, então foi no jogo contra o Santos que o Breno chorou no final do jogo por causa do gol e tal. O Filipão saiu quando começou o novo trabalho, o Breno perdeu lugar.
É porque o Breno teve a questão da
convocação.
Da convocação, né, que ele ficou fora e depois quando ele voltou ele não recuperou o lugar, né?
Muitas discussões aqui dos nossos
debates. Essa também foi inacreditável, né?
Mas sabe que eu estava falando com o Rodrigo Oliveira, acho que ele comentou também no Hoje, Lucianinho, o Diogo comentou, o problema não é Grando ou Chapecó, né? Desculpa, Grando ou o Breno. O problema é Paulo Vitor ou Vanderlei, que quando exato. O Renato saca o Vanderlei, agora eu vou de Paulo Vitor na final da Copa do Brasil, ele falhou em todos os gols contra o Palmeiras.
É, mas o grande detalhe um pelo outro o tempo inteiro também não adianta, né, Jorge?
É, mas aí o grande detalhe é esse, tá? O Grêmio pode ter alguns problemas no elenco para 2022,
esse
tá?
Esse não é um problema.
E certamente o problema do Grêmio não é o gol.
É.
Certamente não é o gol. Então a única questão que me parece assim interessante seria o seguinte: não estraga o que não é problema. Não bagunça o que não é problema e foca no problema, porque o problema do Grêmio é não ter um meia, por exemplo. Ah, o Benítez foi contratado, não sei se o Benítez vai dar resposta agora. Tem que pegar e dar confiança, porque o goleiro precisa de confiança, e dar sequência porque o goleiro precisa de sequência. Ah, mas um não vai jogar, mas é isso, só tem um goleiro por time. Não dá pra jogar dois goleiros. E ficar revezando daqui um pouco vai fazer com que nenhum dos dois tenha confiança.
Quanto tempo pra jogar, Diori? Quanto tempo Marcelo Goi esperou?
Bota pra jogar,
Escolhe um e é isso, não é? Vou botar
isso aí,
amanhã
mata
um,
no peito, toma a decisão. Mas o treinador é pago que... para tomar decisão, não é pago para ficar sorteando ou para ficar revezando.
Mas eu acho que ele não
só
tá
se não
estragando.
Tem convicção, né, Colin? Só se não tem convicção. Daí é problema daí de não ter convicção e não acreditar piamente que um ou outro tá na frente, entendeu?
É. Eu acho que é por aí, assim como eu tô em dúvida.
Não, eu acho que não tem nenhum na frente mesmo.
Eu acho que o próprio Mancini percebe isso.
Mas quem trabalha todo
isso.
dia não pode ter dúvida. Quem tá lá todo dia vendo treinamento não quem... pode ter dúvida.
Exatamente.
Tu pode ter dúvida aí, Colin. Eu posso ter dúvida, mas quem tá lá treinando com os caras todo dia desde o ano passado não pode ter dúvida quem tá na frente um ou outro. Pra gente que tá do outro lado do balcão aqui, que não vê tudo, daí até permito que a gente... Ah, não, mas os dois são bons goleiros, os dois têm qualidade. Daí a gente coloca um ponto de interrogação. Mas pra quem tá lá vendo todo dia... Deve ter essa definição.
O preparador de goleiros do Grêmio certamente sabe quem está na frente. E aí eu vou dar um outro exemplo, tá? Pegando a seleção brasileira aqui, guardadas as proporções, tem dois grandes goleiros, que são o Alisson e o Ederson, tá?
Três, né?
Tem três. Três, mas assim, dois grandes goleiros de nível europeu, que estão no futebol europeu, tá? Daqui um pouco o Tite vai para a Copa e decide que cada um joga um jogo. Tá errado?
Mas
são dois grandes goleiros.
Não, é diferente,
mas é igual.
Não é. Quatro claro rodadas do Gauchão com uma Copa do Mundo não é a mesma coisa, não.
Não, perfeito, eu não tô querendo dizer que o Gauchão, ele é uma Copa do Mundo, embora seja a Copa do Mundo para Grêmio Internacional e para a Juventude, para os times que vão jogar o Gauchão agora. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que definir um goleiro, não dá para ficar o campeonato todo com esse revezamento.
Eu não votei na nossa enquete.
Sim, mas acho que dá para ser mais para frente um pouquinho.
Esse é o momento. Se tem um momento que é para oportunizar os caras a jogar um pouco mais, é agora. É agora, não tem outro no decorrer da temporada. Depois o bicho pega. Então, mas vocês colocaram, eu admito aqui, nessa. Vocês colocaram um argumento fundamental. Quem tá lá. Treinador de goleiro, quem acompanha o dia a dia, tem que ter essa decisão. Mas eu respeito muito, viu? Eu não pego tão pesado assim como vocês estão pegando. Ah, tem que definir. Não, eu respeito muito o fato do treinador, do preparador de goleiro, de goleiros oportunizarem jogos para o Breno, para o Chapecó e também para o Felipe.
Mas escolhe, é a mesma equipe do ano passado, é o mesmo preparador de goleiro, se eu não estou enganado, né?
Sim.
Ele precisa de novo botar os dois em circuito para saber quem estaria na frente ou não, qual é isso que eu questiono.
Não descobriu ainda, né?
Eu vou votar no Chapecó, tá? Porque eu lembro que o ano passado, quando tinha essa dúvida também, eu votei nele, vou manter, ser coerente, né?
Então o Breno está pagando o preço de ter ido para a seleção olímpica, essa que é a conclusão.
Não está pagando preço, o Chapecó é tão bom quanto ele. Não é. Ele não está sendo punido, só que tem um cara que é bom também, foi muito bem.
Mas falhou num jogo capital que tu citou, por exemplo, Demônio.
Falhou.
Que a gente só cita o problema quando é o problema do Breno. Quando é o problema do Chapecó, a gente não, por vezes, passa meio batido. Então tem isso. Não, sabe? Eu acho que o Breno perdeu a posição injustamente, porque ele foi para uma seleção e daí quando voltou, nada era do jeito que. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Como
o
diria,
Breno teve falhas.
Santos.
Lembram de alguma falha do Breno? Ou é só essa questão do. Chorou lá contra não sei quem.
Não tô, lembra? Eu tô pensando aqui, não tô lembrando de nada muito, 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 muito grave, enfim, de falha. Eu acho que não. Como também eu coloco na conta do Chapecó o desempenho do Grenal, que foi gigantesca a atuação dele. Também tem que contar a favor dele isso, né? A gente não pode também botar de lado, né? Mesmo
essa
achando
é
que o Breno tem que jogar, mas
eu
acho que não dá para esquecer isso, né?
Se eu fosse o Denis Abraão, eu contratava o Paulo Vitor de novo, para acabar com essa discussão.
É verdade.
Não, porque naquele momento lá era legal, né?
Mas, Diori, o Grêmio, não tô louco, né? O noticiário a gente está acompanhando desde o final do ano passado. Eu ouvi em algum momento voltarem a falar em goleiro experiente.
Pois
ouvi.
É.
Sim.
E principalmente
não,
quando
é
o Fábio
estava
saindo,
né?
Do Cruzeiro. Mas claro que é para enlouquecer. Claro que é para enlouquecer, mas se a gente cobrar... coerência de quem contrata no Grêmio, a gente não vai fechar essa conta, né? Porque esse ano é o ano do Grêmio provar algumas coisas, ou seja, tem que começar...
perder dinheiro.
Sabe, é contratar goleiro, cogitar contratar goleiro é loucura, mas eu ouvi isso. Não tô louco. Ou era um erro de informação absoluto.
Aí é perder dinheiro.
Mas que alguém falou isso aí de que o Grêmio poderia cogitar buscar um experiente, felizmente esqueceram disso, né? Que não tem cabimento gastar dinheiro para trazer outro goleiro, né?
É muita falta de avaliação do que aconteceu no último ano.
Assim como Mas eu fazia no ano passado.
Às vezes eu tenho dúvida, Colin, se o Grêmio avaliou exatamente o que aconteceu no passado. Vamos ver, né?
Vamos
ver. O Grêmio vai ter a chance de se recuperar e mostrar que entendeu o que aconteceu.
Assim como eu fazia no ano passado. Mas a gente só vai ter certeza
quando a coisa for resolvida, né, Colin? Quando o Grêmio conseguir atingir o que tem que fazer, né?
Toda boa discussão do ano passado, eu levava pro Twitter para ver o que a galera tava pensando no meio dos nossos debates aqui. Hoje eu fiz o mesmo. Torcedor do Grêmio, quem você quer como titular em 2022? Breno ou Chapecó? Botei Chapecó aqui porque o pessoal se acostumou a chamar Chapecó, fica toda hora o Gabriel Grando, o Chapecó, porque toda hora tu tem que explicar que o Grando é o Chapecó. Então assim, tá dando Chapecó, viu? 55% e Breno 45%, mas tá bem parelho o negócio, né?
É quase um empate técnico
aí. É, de acordo com essa enquete aí, tem que revezar mesmo. Nem o torcedor sabe. Então tem razão, o Grêmio.
Olha, ô Jory, pra aproveitar o nosso debate também, e como amanhã, né, a Rádio Gaúcha transmite os dois jogos, eu tenho mais duas curiosidades, e aí pulando nesses minutos finais, do Inter e do, pra além do Inter e do Grêmio, e sim pros adversários, que o pessoal da Rádio Gaúcha Serra certamente está fazendo nesse momento. Mas eu tenho curiosidade para dois...
Ipiranga?
Dois primeiro no... Não, também. Mas eu digo para o adversário de amanhã, Debora.
Ah, de amanhã.
É, primeiro é ver o Darlan, na tarde, jogando pelo Juventude. Porque esse foi um jogador que foi muito debatido ao longo do tempo aqui né, no futebol do Grêmio. É, ele parecia que às vezes fazia grandes partidas e que nunca mais ia perder lugar no time, mas com nenhum dos muitos técnicos que o Grêmio teve, ele conseguiu se consolidar e agora ele recomeça a carreira jogando no Juventude. Eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele pode dar boas respostas. Assim, eu estou esperando uma retomada na carreira desse jogador. E do Caxias, eu estou curioso para ver como vai ser o comportamento com o Rogério Zimmermann. Porque o Rogério Zimmermann é um especialista em campeonato gaúcho, em campanha segura. Pode até não ganhar, mas ele tem a frase famosa do comigo não cai, que ele disse certa vez quando trabalhava ainda no Brasil. Então eu estou muito curioso para ver esses dois times. O Juventude, porque é o time da primeira divisão, e porque tem o Darlan aí para jogar, e o Chico, volta do Ricardo Bueno, enfim, perdeu, né, o Sorriso, mas ele tem essa força do Juventude. E o Caxias para ver o comportamento do time comandado pelo Rogério Zimmermann.
O Juventude perdeu o Sorriso, mas... Começa o ano super feliz aí, né?
Ai, meu Deus.
É, mantém o Bochecha.
É, importante, né? Bochecha é mais pelos lados do que o Sorriso, né?
Isso. É Bueno, o ataque.
Ricardo Bueno, ele tem uma previsão de volta, vocês têm essa informação de quanto tempo? Que ele teve que fazer
uma escalação cirurgia, que, né? O pessoal do Pioneiro... Eu não, na escalação do pessoal do Pioneiro mandou, Lucianinho, e tá, como não teve nenhum treino aberto, né, nenhum jogo treino, eles estão cogitando o Ricardo Bueno amanhã já.
E o Paulo Miranda, hein? Que bom, então, hein? Que bom.
Paulo Miranda também foi contratado, mas esse ainda não para amanhã, né?
É que eu acho que apareceu até hoje, eu recebi não, aqui, ó. Grupo de WhatsApp hoje a foto dele dizendo que era do Juventude, acho que...
Ó, a capa do Pioneiro.
Sim, sim.
Juventude anuncia Paulo Miranda e zagueiro pode estrear contra o Inter.
Se tiver no bid, vai, né?
Ah, então aumenta essa expectativa aí. Também é mais um jogador que teve um pequeno bom momento no Grêmio, mas muito, muito mais maus momentos, né? Ficou marcado pela briga do Grenal e pela histórica e aquela cena da substituição, na qual entrou o Bressan, enfim, contra o River Plate.
Falando em zagueiro, eu tô vendo aqui no intervalo o jogo do Sport TV, do Premier ali, Igor Maidana, esse é um zagueiro aí que... O Grêmio que procura zagueiro, enfim, né? Tá,
era do
tá
Esporte.
Com
gelo,
tá com can... Não, ele tá no América Mineiro. Sim, agora.
É o que era do Esporte, né?
Não,
era...
Iago Maidana.
Iago Maidana. Era do Esporte, né?
Isso.
Era do Esporte. Isso, batedor de pênalti,
cabeludinho?
Né? Isso, Maidana e...
E é gaúcho aqui, né?
Poxa, outro zagueiro do Esporte, jogou muito, que era do Coritiba.
O Matheus Ferraz?
Sabino.
Sabino.
A defesa do Sport foi muito...
O falou também.
Números, foi muito bem ano passado. É, mas caiu, né? É, mas foi muito bem.
O De Bona falou também, para aproveitar, né, nesses minutos, o do Ipiranga, time que eu tô com curiosidade, acho que pode incomodar. É, hoje eu falei no Esportes ao Meio-Dia, o pessoal já brincou comigo, recebi mensagem lá do presidente do Guarani de Bagé, do Tato Moreira, enfim, sobre os candidatos, né? E eu vou até botar vocês também nessa bronca aí, não vou ficar sozinho nessa luta. Eu botei o Inter, o Grêmio e o Juventude, obviamente, como candidatos ao título. Botei o Caxias, o Brasil e o Ipiranga como candidatos a título do interior. E coloquei três times, para ficar 3-3-3. Três times como candidatos ao rebaixamento. Coloquei porque vieram da segunda divisão, né, da divisão de acesso. E principalmente porque eles são os times que têm as viagens mais longas do gauchão, o Guarani e o União Frederiquense, assim como o São Luís. Aí vocês vão perguntar, pô, mas o Ipiranga e o Brasil também têm viagens longas. Sim, mas eles têm mais dinheiro do que os outros, eles têm mais estrutura do que esses outros, me parecem mais prontos. Enfim, são esses os meus candidatos, todos eles vão colocar esse áudio e o áudio do Esportes Meio Dia no vestiário, e quando eles escaparem do rebaixamento, eles vão dizer que foi contra tudo e contra todos.
Não, mas eu vou colocar uma coisa, eu tenho gravado, Diori, aqui também, o pessoal do Guarani de Bagé e do União Frederiquense, tenho gravado aí, tanto presente... Do União Frederiquense quanto do Guarani de Bagé falaram que o objetivo deles fundamental era ficar na primeira divisão, é permanecer.
Isso, não caía,
mas
não.
O Diori
separado
Diori e Lucianinho
em relação ao Diverio para a luta contra o rebaixamento, viu, Debona?
É, para não ter tanto áudio e o pessoal não ter tempo de ouvir no vestiário, é melhor só ter o áudio do Diverio, né? O que vocês acham?
É, mas eu pode ser também, né?
Eu acho que eu boto esses dois aí como candidatos.
É, mas eu tiro o São Luís dessa candidatura, tá? Eu acho que o São Luís vai fazer uma campanha um pouquinho melhor. E eu acredito que os times do Vale dos Sinos vão passar trabalho.
Pois é, eu ia perguntar agora do Novo Hamburgo, hein?
É, pra mim o Novo Hamburgo e o Aimoré vão passar algum trabalho no campeonato. E junto com o União ali e com o Guarani, vamos ver como é que o União e o Guarani sobem e como é que eles arrancam no campeonato, né? Porque às vezes tem algum time que vem da divisão de acesso e de repente consegue dar uma boa resposta, consegue fazer uma campanha mais sólida. Mas eu acho que Novo Hamburgo e Aimoré são times que, na minha opinião, se candidatam a lutar contra esse rebaixamento. E acho também, eu posso até estar enganado, tá? Eu acho que o Brasil de Pelotas precisa estar muito atento nesse gauchão.
Eu ia dizer isso agora. O Diverio falou que o Brasil tem dinheiro, Diverio. Ele e o Ipiranga, acho que o Brasil não tem esse dinheiro, hein? Acho que tá difícil.
Mais que os outros, né? Em tese.
Mas tem a chave lotada.
É, pode ter isso, né? Sócio, público, e ter mais receita por isso, mas... O teu presidente falou conosco, né? Tá difícil a situação financeira do Brasil, né?
Eu não acho que seja um campeonato bate-volta para Guarani de Bagé e para União Frederiquense. Eu acho que pelo menos um deles ficam. Um deles fica na Série A, né? Na primeira divisão do gauchão. E acho que o outro time que vai disputar aí com esses dois aí, ou com um desses dois, ou os outros times, seriam Brasil de Pelotas, Aimoré e Novo Hamburgo.
Eu acho que, com todo respeito, óbvio, a todos os que vão disputar o campeonato, todos dizem, né, a prioridade é permanecer e tal, depois o que vier é lucro, esse é o raciocínio dos times do interior quando eles falam sobre cair ou não. Mas assim, pra mim, acho que é Guarani de Bagé e Aimoré.
Muito bem, senhores. Jori, 9h56,
já
a trilha aí, hein? É,
meu
eu acho
Deus.
Que já deu. Já foi esse o nosso tempo.
Que é isso?
Passa rápido, né? Passa voando. Agradecer a nossa audiência.
Deixa eu aproveitar para carimbar, então, que nós não podemos deixar de mandar o recado de Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. E Facta, possui FGTS, faça um empréstimo sem parcela mensal com a Facta. Quer saber como? Ligue ou chame no Zap 3021-7833.
Bom, e claro, voltamos na sexta-feira, porque amanhã tem... Gauchão, na quinta-feira tem eliminatória. Não tem show dos esportes, só tem, Diori?
Tem,
na
tem.
Na quinta.
Tem.
É que eu tô de folga na quinta, então por isso que eu
acho que beleza,
talvez não tivesse.
É, que beleza. Maravilha.
Então na quinta tem show, mas eu volto contigo na sexta, tá, Diori? Não vou te abandonar
amanhã. E comigo amanhã, hein, gigante?
Olha, se tu quiser, estamos aí, né?
União e Novo Hamburgo.
Ah, sim, amanhã tamo junto, é. 8 horas lá em ge.globo/RS, ao vivo no ge.globo.
Sim, eu vou até deixar antes de qualquer destaque.
A Cris já tá aí prontinha para entrar no ar, ó, viu? No Estúdio Gaúcho.
Certinho, obrigado, Cris. Valeu.
Valeu, Cris.
Abraço, Cris.
Tava falando sobre o Estúdio Gaúcho, hein?
Preparada já, hein? Então tá, meus queridos, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado ao Rodrigo Zaro aqui, ao nosso Caju Flores, a todo o time do Gaúcho Esportes Bar, da turma do
Sábado Brechó, eu vou aí, hein, Luciano?
Ah, vou avisar, vou deixar avisado aqui. Vou deixar pago uma água pra ti aqui, Joe, ô Debona.
Tá,
uma água sem gás.
Meio dia e 11, por aí eu chego aí.
Com ah, vai certeza. Ter central do torcedor, né?
Isso, com certeza.
Tamo junto. Então tá, tchau pra vocês, tchau pra audiência. Vem Debona pro Estúdio Gaúcha.
Tchau. Um grande abraço, até a próxima.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.